A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sobre a responsabilidade dos vereadores José Fontana e Luiz Antônio Gadini. Na primeira parte do programa, conversaremos com o vereador José Fontana. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui mais uma nova oportunidade aí para levar ao ar as tarefas que estamos desenvolvendo junto à Câmara Municipal de Vereadores. Inicialmente, eu gostaria de comentar sobre a questão dos projetos. Na sessão da Câmara da última terça-feira, deram entrada mais 6 novos projetos. No curso desse mês e do próximo mês, aí, a Câmara e nós teremos bastante trabalho na análise desses projetos, porque todos eles são importantes, relevantes. Dentre eles, tem o projeto das diretrizes orçamentárias, que é o que dá a base para a elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2020. Esse projeto vem com uma receita estimada em 40 milhões de reais, e certamente a lei do orçamento depois virá também com base nesses valores. Eu acredito que a administração já tenha as previsões dessa receita. E vejam bem, senhores, é muito dinheiro, dá para se fazer muita coisa com esse dinheiro. Nós vamos analisar com muito cuidado esse projeto, que é um projeto global, não vem tão desdobrado como depois no orçamento, que é ainda mais importante, mas vamos estar atentos como serão aplicados esses recursos. Nós temos uma preocupação aí, e temos visto aí agora, recentemente saiu um concurso público e agora estamos aí inúmeras nomeações de servidores novamente, e a preocupação é no sentido de que a folha vem absorver um percentual muito alto desses valores em detrimento à aplicação desses recursos em áreas essenciais para a municipalidade, na educação, na saúde, na infraestrutura, na assistência social, em outras áreas, na agricultura, na manutenção de estradas, na melhoria da pavimentação de ruas. Então, nós temos que ter uma preocupação. E até porque o ano 2020 é ano eleitoral e nós esperamos que essa escalada de nomeações não sejam para no sentido de acomodar situações aí visando o pleito do ano que vem. Mas vamos acompanhar tudo muito de perto. É importante que a população também fique atenta, né, para que os recursos possam ser direcionados realmente naquelas áreas que são importantes para o município. Vamos analisar com muito critério, com muita calma, todos esses projetos agora no decorrer dos próximos dias, para que depois possam vir a plenário e serem analisados aqui no plenário, discutidos e votados. Então vamos aguardar essa análise prévia que será feita até no processo de pareceres das comissões e depois então virão para o plenário para serem votados aqui, possivelmente dentro de 30, 40 dias aí serão analisados aqui no plenário.
Senhor Fontana, nós estamos vivenciando agora nesta semana, começou ontem a 6ª Ronda da Cultura Gaúcha, e eu sei que o senhor quer fazer um comentário a respeito deste evento.
Estamos aí na iminência do evento da Ronda da Cultura Gaúcha. Inicia, propriamente dito, na sexta-feira com a recepção da Chama Crioula, que deverá estar chegando por volta de 15 horas aqui no município, trazidas do município de Chapada pelos nossos cavalarianos. E será uma programação bem extensa, e até porque vai perdurar por 9 dias dessa vez, em função do feriado e tudo mais. Então, é um evento que já tem ocorrido nos últimos anos, com presença maciça do público, e acreditamos que novamente tenha uma presença importante. É uma data muito significativa, especialmente para nós aqui do Rio Grande do Sul, né? A Revolução Farroupilha, onde a gente verificou aí a luta que eles construíram ao longo dos anos, pensando justamente na defesa dos interesses do Rio Grande do Sul, e nós temos que nos espelhar na luta daqueles heróis farroupilhas que tanto fizeram por nosso estado. Por isso que nós devemos estar sempre acompanhando, persistentes, lutando por aquilo que é importante para o nosso município, para o nosso estado e por que não dizer, para o nosso país. Então, é uma semana muito importante, festiva, mas também para que se possa fazer uma reflexão sobre como tudo aconteceu, né, ao longo dos anos, e agora compete a nós aí relembrar tudo isso.
Seu Fontana, eu também quero que o senhor fale sobre a atual conjuntura do nosso país.
Esse também é um tema que preocupa a todos nós aí, o que temos visto no país nos últimos tempos e especialmente nos últimos dias, uma resistência muito grande, uma força muito forte, muito parlamentares atuando fortemente para desestabilizar o atual governo. Quando se ouve aí que a ideia é pela preservação da democracia, pela defesa de direitos, pela defesa do país, na verdade não é nada disso. A preocupação de muitos desses parlamentares não tem nada a ver com a preocupação do país, e sim com a preocupação dos seus ideais, do seu partido, das suas questões, porque simplesmente são radicalmente contra tudo e contra todos. Não temos visto nenhuma atitude de muitos parlamentares lá que possam vir a contribuir com qualquer questão que seja de interesse da população brasileira. Então é muito forte essa luta, é muito acirrada essa luta, e que não contribui em nada para a reconstrução do país, que está realmente em frangalhos em virtude de tantos desmandos e de tanta roubalheira, de tantos problemas que houveram ao longo do tempo. Esperamos que a população possa estar avaliando isso e que essa renovação do Congresso Nacional, à medida que o tempo passa, possa ir sendo feito, na medida que as eleições vão acontecendo, para extirpar de vez da política brasileira esses que nada têm a contribuir com o país. Nós precisamos ter a preocupação de eleger para representantes que possam de fato contribuir com aquelas questões que são de interesse do país, da população, seja quem for o governo lá, mas é preciso que a gente olhe para frente e trabalhe para a reconstrução desse país que realmente está em frangalhos. Esperamos que a população possa ir se conscientizando e que ao longo do tempo isso venha a acontecer. Realmente a situação enfrentada pelo atual governo é muito difícil em razão de muita força contrária que tem se mostrado ao longo desse ano especialmente.
Seu Fontana, então, o seu espaço está chegando ao final, fica uns minutinhos para suas considerações finais.
Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui, dizer que estamos atentos a tudo. Teremos dias de bastante trabalho aqui na Câmara de Vereadores, em razão especialmente desse volume de projetos que deram entrada nos últimos dias, que, como já disse inicialmente, vamos analisar um por um, com muito cuidado, com muita cautela, emitir os pareceres para que depois venham para o plenário da Câmara para serem apreciados. Encerrando, então, quero deixar mais uma vez meu abraço cordial a toda a população e esperamos estar de volta aí em outros programas, em outras oportunidades.
A partir de agora, passo a palavra ao vereador Tonio Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. Com satisfação, com alegria que voltamos a ocupar o espaço aí de vereador, que é um espaço destinado aí à Casa Legislativa Municipal. Vereador professor Tonio Gadini, do Partido dos Trabalhadores. Vamos começar a nossa fala de hoje. Eu não quero me tornar repetitivo nem chato, mas a forma com que as leis que são elaboradas pelos executivos, em especial pelo governo federal e estadual, e depois passa pela Casa Legislativa, chega até as nossas vidas, é necessário uma análise e, em determinados momentos, uma reanálise. Falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência e um fato novo aí dessa semana. Eu acho que os jovens que estão ouvindo agora, por favor, prestem atenção, e aos pais também que têm filhos que daqui a alguns dias vão precisar do que se trata esse assunto aí. Na verdade, é mais um ataque à educação por parte do governo Bolsonaro. Com relação ao ProUni, que é aquele programa Universidade para Todos, o ProUni é o seguinte: O ProUni, existem as universidades federais, que aí a vaga é mais concorrida, enfim. E o ProUni é um acordo das universidades privadas com o governo que conseguem bolsa aí para as pessoas que não conseguem acesso à universidade pública. Então existem dezenas de faculdades e universidades no Brasil obrigadas por lei a fornecer bolsas totais ou parciais para alunos carentes. Essas são as entidades filantrópicas ligadas à educação, né? E elas não recolhem a contribuição patronal ao INSS. Só que esse valor precisa ser revertido em bolsas a partir de 50% do valor da mensalidade, 50 até 100. E aí, assim, elas mantêm a filantropia. O que acontece é que durante a semana, na Câmara Federal, foi anunciado aí que as universidades passarão a pagar as suas obrigações com o INSS patronal. Então, o que existia era uma parceria do governo com as universidades privadas para poder oferecer o acesso para os nossos jovens que não têm condições de pagar a universidade e não conseguem se deslocar ou não conseguem ir até Santa Maria ou estão em Ronda Alta, por exemplo, ou em Sarandi, enfim, e não conseguem se deslocar até uma universidade federal, entram na universidade privada nesse esquema aí do não pagamento da parte patronal da universidade, então, né, para o INSS. Então, as universidades, as filantrópicas, ofereciam bolsas via ProUni. Na verdade, essas instituições de ensino filantrópica estão na mira da reforma da Previdência com o risco de perder a isenção da contribuição patronal INSS. Essas entidades estão se organizando, né, e tentam mostrar em números os benefícios que elas realizam para a sociedade. E defendem que não pode acontecer isso porque vai se perder muito nesse principalmente nessa questão aí da qualificação, da formação dos nossos jovens. As universidades e outras instituições de ensino consideradas filantrópicas e que por isso não pagam essa parte, então, patronal da contribuição previdenciária social, 20% do salário dos funcionários, lutam para não perder esse benefício. Isso porque nos debates sobre a reforma da Previdência cresce lá dentro do Congresso o entendimento de que essas entidades não teriam o mesmo perfil das organizações filantrópicas das áreas de saúde e assistência social. Não, acho que não tem mesmo. Estão querendo dizer, na prática, incluírem essa questão na reforma da Previdência, que educação não é importante. E, na verdade, o que está acontecendo é que há um problema de comunicação associado a um desconhecimento de parte da população, que, não, o governo está tudo, está certo, e estão cortando. As universidades federais já foram cortadas horrores. Os campos estão diminuindo, os institutos federais daqui a algum tempinho aí vão estar sucateados da forma com que está se tratando eles aí. Então a situação está complicada e agora um ataque, porque na verdade assim, ó, hoje quem entra na Universidade Federal via Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, grande maioria dessas pessoas não são da classe média baixa. São das classes altas, porque consegue fazer os cursinhos, tem condições e tal. Claro que há exceções para essa regra, e não que seja uma regra, porque, enfim, a questão das cotas também, que é outro debate, tem melhorado a situação e colocado mais pobres nas universidades. O que algumas pessoas são contra ainda, né? Mas essa questão de terminar com o ProUni, terminar, fazer com que as empresas, as universidades privadas, passem a pagar a parte patronal, vai acabar por terminar com o ProUni. E aí que entra o começo da nossa fala aqui. Os pais que estão nos ouvindo nesse momento, é importante nós sabermos isso. Porque daqui uns dias só vem o corte. Ah, terminou as bolsas para o ProUni, não tem mais processo para o ProUni. E aí, onde é que essa gurizada vai estudar? Como é que nós vamos fazer para pagar a universidade para os nossos filhos? Então é complicado, a gente terminamos elegendo um governo que não tem compromisso nenhum com a educação. Nenhum com a educação. Aliás, a forma com que ele trata as pessoas não tem educação. Então, é uma situação complicada. Com relação às universidades que têm problema na filantropia ou que não estão fazendo a sua parte, eu não estou aqui dizendo que não tenha. Assim como nas universidades federais, quando falavam em balbúrdia como um argumento para poder cortar as verbas para as universidades federais, existia balbúrdia nas universidades. Se existe, vamos lá. Vamos agir lá dentro e terminar com essa balbúrdia. Agora a questão do ProUni. Não, vamos terminar, porque as universidades filantrópicas, as faculdades, as universidades privadas filantrópicas não estão fazendo certo. Mas então, a quem não estiver fazendo certo vai lá e taxa ela e identifica com essa universidade, puna essa universidade, mas não terminar com o programa. Mais uma vez, os jovens do nosso país vão perder a oportunidade de estudo, enfim. É, só para encerrar esse assunto, a mudança no nosso país só vai acontecer através da educação. Uma educação adequada para nossas crianças, para nossos adolescentes, enfim, para todos. E isso não é só papel de pais e nós educadores. É preciso que os administradores vejam a educação como uma ponte para o futuro. E agora eu vou fazer uma ponte aqui para a nossa Ronda Alta. Só em 2019, já foi investido umas 4 escolas. Enfim, com toda a infraestrutura, troca de mobiliário, melhorias. A alimentação escolar, para quem está nos ouvindo aqui, no primeiro trimestre foram gastos 125 mil em média, ou aproximadamente 25 mil reais por mês. Lembrando que o FNDE repassa 7.945,6 por mês, tendo aí uma previsão anual de repasse de 79 mil, quase 80 mil. Ou seja, os outros de 250 mil vai ter o repasse para alimentação escolar de 80. O resto é investido com recurso do município. Tem um outro fator que eu quero puxar aqui, porque tem entrado aí num debate interessante aí. O transporte universitário, nós vamos falar muito mais sobre isso nesse espaço aqui. Nós vamos falar bastante sobre o transporte universitário, porque vai ser alvo dos próximos programas aí. Eu quero fazer um check-up geral aí nessa questão do transporte universitário e vamos trazer os dados aqui para o pro programa da Câmara de Vereadores para as pessoas ficarem sabendo. Mas, com relação ao transporte escolar, a educação na nossa cidade, ela é tão prioridade que só em transporte universitário, que não é obrigação do município, você gasta 34 mil, você gasta não, você investe 34 mil reais por mês, ou seja, 340 mil reais por ano. O município ainda, além desse transporte para esses ônibus aí principais ou que estão mais ligados à nossa região aqui, também busca os finais de semana e leva no início da semana os alunos do IFE Frederico e Sertão. Outro detalhe, tem ainda o reembolso de passagens para quem estuda, como eu estudei em Santa Maria, lá na época, no meados dos anos 90, tem esse dinheiro que continua recebendo até hoje. Mas a educação é tratada assim com prioridade no nosso município, diferentemente do governo federal e do governo estadual, que não tem prioridade, não tem programa de educação, não tem uma política educacional apropriada, e isso vai, com toda certeza, rebater aí no futuro. Ronda da Cultura Gaúcha iniciou ontem. Parabéns para a administração por essa bela festa, a festa mais bonita na cidade, a maior festa de Ronda Alta. Parabéns para a administração municipal por ter iniciado esse projeto. Parabéns para o Miguel por ter apoiado tanto aí, ser disposto a estar sempre colaborando. Mas o parabéns especial agora é para a Loreci, nosso secretário de Cultura, e para o professor Odemar, o patrão aí, que não mede esforços para que essa grande festa da nossa cidade, não só mais da nossa cidade agora, mas de toda a região, é a maior festa, a Ronda da Cultura Gaúcha, a maior festa aí da Cultura Gaúcha de toda a nossa região. Parabéns para ti, Odemar. Um abraço para todos nós. Uma ótima semana Farroupilha, ou uma ótima Ronda da Cultura Gaúcha. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.